da nossa entrevista especial do dia. Hoje a gente bate um papo aqui sobre o tarifaço, né? Que a partir desta quarta-feira entra em vigor com uma tarifa adicional aí de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre vários produtos brasileiros. A medida pode afetar exportações, investimentos e empregos, principalmente em estados com forte vocação exportadora, como é o caso do Espírito Santo. E a gente bate um papo agora com o Everlan Montebeller, ele que é professor do Departamento de Economia da UFES e a quem eu já dou o meu bom dia. Bom dia, Everlan, tudo bom?
Bom dia a todos que nos ouvem, um prazer.
Prazer é o nosso falar contigo, Everlan. Bom, antes de tudo, Everlan, eu queria perguntar até para a gente poder explicar para todos os ouvintes aqui da nossa Rádio S hoje, né, o que significa essa tarifa de 25% e por que ela foi criada pelos Estados Unidos.
Bom, eu acho que o nosso ouvinte, né, já está um pouco cansado dessa de escutar, né, o tarifaço, o famoso tarifaço, né? Uhum. Já virou, acho que, conversa de roda de conversa mesmo, né? Tá bem comum, já não é nada novo. A gente só tem dúvida, às vezes, se aquele antigo ainda está de pé, esse novo é um novo. Acho que está gerando uma certa confusão, né? Mas para quem ainda não está sintonado no assunto, é os Estados Unidos, né, que toma a decisão unilateral de taxar alguns produtos que o Brasil exporta para o mercado americano. Uhum. Então, isso é o tarifaço, né? Que agora é de 25%, a última medida, que inclusive vai começar a valer a partir de hoje, né? Acho que 22 de julho, começa a valer. Uhum. esse outro tarifaço, né? Vamos dizer assim, que não é o primeiro, de 25% para alguns produtos da pauta de exportação brasileira.
Certo. Até para exemplificar, né? Quando a gente fala tarifa de 25%, é como se um produto de R$100 passasse a ter um custo aí de 125, né?
Isso, é. Todo produto que sai do... Todo não, né? Os produtos listados que saem do Brasil e entram nos Estados Unidos, eles a partir de agora têm 25% a mais de preço, né? Vamos dizer que o consumidor americano vai pagar, né? 25% a mais sobre eles. Se era 100, vai para 125, né? Se era 1.000, vai para 1.250, né? Uhum. E assim por diante.
Pois é, e o Espírito Santo, né, tem produtos que são exportados e que não vão entrar nessa lista, né? Alguns produtores não têm produtos que entram nessa lista, mas a gente pode sentir mais esses efeitos dessa medida por ser um estado exportador?
Isso, o Espírito Santo tem uma atividade exportadora importante, né? Aliás, o Espírito Santo tem duas coisas que são... importância nesse contexto. A gente tem portos, né? A gente manda produtos para fora de outros estados. Uhum. Então, se os outros estados eles tiverem seus produtos afetados, seja Minas, seja Mato Grosso do Sul, uhum, Goiás, qualquer produto, né, de um estado que está no interior do país que saia por aqui, certamente vai sair menos, né? Então, a gente vai ter menos atividade nos nossos portos. Uhum. Esse é o primeiro impacto, né? Uhum. Ou seja, produto que não é produzido pela gente, uhum, mas que sai pelo Espírito Santo. Então, certamente, isso vai impactar toda atividade portuária, toda atividade de logística, né? Uhum. A gente acaba sendo infectado. Essa é a primeira questão. A segunda é aquela dos produtos que a gente produz, que a gente manda para fora, né? E aí a gente tem alguns produtos importantes que a gente produz e a gente exporta. É o caso do café, uhum, é o caso do minério, que a gente não produz, mas vem de Minas, passa por aqui, a gente faz algum tipo de beneficiamento, né? Uhum. É o caso da celulose, né? Que todo mundo conhece. Então, a gente é impactado nesses dois sentidos, né?
Uhum. As rochas, né? Ornamentais também.
As rochas, né? Bem lembrado, as rochas ornamentais que a gente fala, né? Uhum. Granito, mármore.
Exatamente. E esses setores, acho que talvez ali a gente coloca... a mineração, embora seja venha mais de Minas Gerais, né? Mas esses setores aí de mineração, de pedras ornamentais, são setores da economia que tendem a ser mais afetados, e aí a gente fala aqui do Espírito Santo em relação a isso também? essa atividade portuária?
Sim. O Espírito Santo, ele, mais de 50% das rochas ornamentais, né, elas são para o mercado americano, uhum. E é um setor importante, né, que emprega mais de 100 mil, segundo o próprio setor, né, mais de 100 mil postos de trabalho. Então, se a gente fizesse uma continha assim, básica, né, se 50% da produção vai para os Estados Unidos, e se hoje, né, por exemplo, né, a gente deixasse exportar esses 50%, a gente teria uma queda também de 50% do número de empregos, 50 mil empregos. Né? Uhum. Não é bem assim, obviamente, né, porque a gente não vai deixar de exportar para os Estados Unidos, mas certamente impacta, né, na nossa produção, e a gente vai ter que criar outro mecanismo para poder superar. Né? Ou a gente pode buscar outros mercados, ou a gente pode tentar reduzir preço para compensar a tarifa, enfim. Mas o setor é impactado, né? O tamanho do impacto ainda a gente não tem, muito claro.
Uhum. E quando a gente escuta, né? Ontem até teve coletiva também, né? Do governo federal falando sobre a questão das tarifas. E muito se ouve, né? Os ouvintes, principalmente, que acompanham, conseguem acompanhar. Às vezes as pessoas não acompanham tão de perto, mas aí escutam assim, mas os Estados Unidos têm um superávit em relação ao Brasil, né? Como é que a gente pode explicar isso para o nosso ouvinte?
A gente, na verdade, nossa relação com os Estados Unidos, né, é uma relação de dependência, assim, interdependência, né? A gente tem um mercado importante, há muitos anos foi o primeiro mercado, né? Em algum momento passa pela China, enfim, a gente tem buscado essa diversificação, mas é um mercado importante, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, né? Uhum. A economia americana é a economia que consome muito do mundo, mas também exporta muito para o mundo, né? E nessa questão comercial tem que buscar estratégia para a gente poder suprir. Na verdade, é um jogo, né, que a gente está participando, um jogo de comércio, um jogo de... tem política também na questão, e a gente tem que buscar alternativas para poder atender essa perda que a gente possa ter em relação ao mercado americano que tanto consome da gente, né?
Uhum. E aí quando a gente fala nessa questão de superávit, seria o Brasil que importa mais dos Estados Unidos do que está exportando mais, seria isso?
Isso, a alegação inicial, né, era que a gente tinha um superávit comercial com eles, mas também, em outro momento, a gente também importa muito dos Estados Unidos. Então, é também um discurso ali de mestre político, né?
Uhum.
Que eles queriam que a gente reduzisse nossas exportações para gerar mais superávit para eles. Então, tem toda uma discussão também em torno político de fazer superávit, mas, assim, às vezes a gente não tem muita opção, né? O mercado americano depende de produtos básicos nossos. Eles não têm produção de café, não são autossuficientes de café, como a gente, né? Autossuficientes em algumas máquinas, né? A gente depende muito dos Estados Unidos, principalmente do setor aéreo, por exemplo. Então, o comércio, ele muito mais se baseia por uma questão de interdependência, e aí você não tem muita opção de escolher ter superávit ou déficit, né?
Uhum.
Ou você precisa de comprar o produto, e aí se você pode ser deficitário com um país, você pode ser exportatário com outro, né? Então, essa discussão de superávit e déficit, ela cai um pouco por terra, porque não é o verdadeira questão do comércio, né? A gente pode ter superávit com um país, mas pode ter déficit com outro, e aí depende da sua cadeia produtiva.
Daí vai de produto a produto também, né?
Isso, é.
Pois é, e você acredita que exista um risco aí de redução na produção ou até de demissões com essas medidas, aí, essas tarifas de 25% para setores mais afetados?
Então, a gente já passou por isso uns anos atrás, né, com o Trump, logo ele assumiu, ele botou tarifaço 50%, a gente conseguiu superar, às vezes é muito mais barulho, né? Tá certo que agora esse tarifaço de 25% ele está um pouco mais ajustado, né?
Uhum.
Ele percebeu que alguns setores ele não pode taxar. Então, por exemplo, dentro dos setores de mineração, os quartos, ele já percebeu que não pode taxar os quartos, né?
Uhum.
Ou o setor de café também já percebeu que não pode taxar o café. Lá atrás, no primeiro tarifaço, taxava-se o café, foi um pouco discriminado. Essa política agora foi um pouco mais afinada, ou seja, dentro de um setor, por exemplo, de aço, ou no setor de rocha, você não tarifa todo mundo, tarifa um outro setor, que eles realmente podem suprir, ou pela produção interna, ou por outros parceiros, mas esse tarifaço está um pouco mais, vamos dizer assim, mais equilibrado que foi no passado. E a gente conseguiu superar, né? Então, existe um certo receio, porque não impacta só as nossas vendas presentes, mas também impacta os investimentos, né?
Uhum.
Então, o Brasil conseguiu, de alguma forma, se aliar também a outras economias e superar essa fase, e eu acho que a gente vai conseguir também reduzir o impacto, né?
E para o consumidor, Everlan, o consumidor que fica de olho e não sabe ainda se isso pode afetar diretamente no bolso, de alguma forma isso afeta o consumidor brasileiro?
Ah, então, tem o trabalhador brasileiro afeta de forma negativa, né? Em alguns setores, principalmente.
Uhum.
Mas para o consumidor é positivo o tarifaço, né? A gente imagina o seguinte, vamos fazer um exercício simples aqui, né?
Uhum.
O Brasil é um grande produtor de café. Imagine que o Brasil não exportasse nenhum saco de café. Teria muito mais café aqui dentro do que a gente poderia consumir. Então, uhum. obviamente, os preços estariam mais baratos, né?
Certo.
Então, toda vez que tem um tarifaço de um produto internacional, a gente consegue, né, reduzir o preço do consumidor nacionalmente. Isso é o lado bom do tarifaço.
Uhum. Certo. É como se, às vezes acontece, né? Já aconteceu algumas vezes, por exemplo, de carne, né? O setor de carne aí, frigoríficos, tem muita exportação, né? Oi?
Isso.
Ah, sim. Vai, pode falar.
Oi, acho que cortou.
Não, tá certo. Então eu estava falando mesmo aí sobre a questão aqui. Às vezes a gente tem setores de carne e de repente você tem um embargo, por exemplo, à China, e aí não tem a exportação. Então, se falam-se muito aí. Então, quer dizer o quê? Se ficar, né, essa carne que iria para a China fica no nosso mercado, aí isso acabaria tendo uma certa redução de preço também no quilo da carne aqui. Oi, Evelyn, tá ouvindo?
Deu uma cortada aqui, mas voltei.
Ah, tá, agora eu estou ouvindo.
Isso.
Certo.
Mas assim, o consumidor é beneficiado pelo tarifaço.
Uhum.
É beneficiado.
Tá certo. Bom, o Brasil ele também, né, como você disse, pode buscar aí novos mercados, né, para compensar uma eventual perda aí também desse espaço. Né? E a pergunta que fica também é o seguinte, no longo prazo, essa situação... Ela, entre Brasil e Estados Unidos, isso tende a ser temporário? Isso pode mudar a relação comercial entre os países?
Esse tarifaço ele é político, né? Assim, os Estados Unidos ele tem regredido um pouco em termos de livre comércio. É um governo que tem buscado, não só com o Brasil, mas com outros países, né?
Uhum.
É um certo protecionismo, uma proteção do mercado nacional,
uhum.
né, dos seus produtos, das suas indústrias. Isso tem um lado bom, que é um princípio evita, né, que o país perca empregos e tal, mas no longo prazo, a teoria, né, que a gente trabalha na universidade tem mostrado que isso pode, né, em alguns casos, criar uma economia mais fragilizada, né?
Uhum.
Porque você deixa de consumir certos produtos mais baratos, que produtos que são importantes para uma cadeia específica do país, né?
Uhum.
Você imagina a construção civil americana não recebendo os granitos, os mármores nossos, pode ter um encarecimento do produto, né? Uhum. Ou recebendo com uma tarifa maior, né? Então, a gente tem, eles vão ter um impacto lá, e no início do primeiro tarifaço se notou o aumento de inflação, então isso o consumidor americano também, ele paga mais caro, isso uhum. tem impacto na economia do próprio país, né, que está sendo o propulsor do tarifaço.
Uhum.
Então, eu acho que é uma política que está muito focada nesse governo, que eu acho que não tende a se repetir, talvez, em um outro governo uhum. americano, vamos dizer.
Uhum. Certo. Até a gente viu, né, também questões aí, por exemplo, ontem anunciaram tarifas de 50% sobre produtos do Canadá, né?
Isso. O Canadá, que é um parceiro de longa data nos Estados Unidos, né?
Exato.
Também foi afetado, um país fronteiriço ali, né? Que tiveram historicamente boas relações no passado e que agora, nos últimos anos, né, em função do governo atual, tem tido dificuldades, né?
Uhum. Pois é. Bom, Everlan, obrigado aí pela sua participação para esclarecer também alguns pontos para a gente aí sobre essas novas tarifas aí de 25% que entram em vigor hoje. Obrigado aí pela participação. Ótima quarta-feira para você.
Eu que agradeço. Obrigado.